Presidente, senador Mocca, senadora Vanessa, senador Dornelles, senador Aníbal, venho à tribuna no dia de hoje para comentar um pouco sobre a Carta dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, que foi aprovada num evento em Aparecida, em São Paulo, agora em janeiro de 2012, com a presença de cerca de 4 mil líderes dos aposentados de todo o país, e com a presença do Fórum Sindical dos Trabalhadores, a COBAP naturalmente lidera o movimento, a FAP Minas Gerais, CGTB, CTB, Força Sindical, CUT, UGT, Nova Central, FAFESP e a Associação de Aposentados e Pensionistas de todos os estados. Essa Carta dos Aposentados mostra, senhor presidente, que há uma unidade no movimento sindical, social, brasileiro. E aqui é uma visão de todas as centrais sindicais. Não é a visão de senador ou de outro senador ou senadora, desse ou daquele deputado. A Carta dos Aposentados, e aqui estão a marca, o carimbo, o slogan de todas as centrais sindicais, e eu diria de todas as confederações, porque se unificam ou no fórum sindical ou nas centrais, pedindo que sejam votados os projetos que o Senado já votou e que a Câmara não vota. Então, mais uma vez, eu me dirijo à Câmara dos Deputados. Está lá para ser votado a questão do fator, está lá para ser votado a questão dos aposentados e dos pensionistas, quanto ao seu reajuste com o percentual acompanhando o PIB. Está lá para ser votado também o PL, que quer recompor o valor das aposentadorias com o número de salários mínimos. Eu até vi recentemente um estudo, uma matéria, que dizia que a situação dos idosos melhorou. Melhorou a situação dos idosos que não tinham renda nenhuma, porque passaram a receber, por exemplo, o Bolsa Família, né? Mas os aposentados e pensionistas que trabalharam durante toda a sua vida e pagaram a Previdência, que deveriam estar recebendo um percentual de reajuste que acompanhasse a inflação, mas o PIB, ou pelo menos um percentual como foi o ano passado, isso não vem acontecendo. Por isso, presidente Mocca, venho à tribuna mais uma vez. Acredito que aqui, nesse espaço democrático do Senado, nós procuramos dar a nossa contribuição. O legislativo brasileiro tem que estar cada vez mais correspondendo à expectativa da sociedade brasileira. Enfim, aqui é a caixa de ressonância da indignação, da contestação da sociedade sobre os temas que ela entende que tem que avançar. É preciso ter coragem de avançar na defesa daqueles que mais precisam. Aqui é o palco das vozes das ruas, dos movimentos sociais, empresariais, do sem-teto, do sem-terra, daqueles que efetivamente acreditam que o processo democrático é que vai fazer com que a sua vida melhore. Aqueles que buscam a igualdade de direitos e também a igualdade de oportunidades. Nós, muito mais do que uma obrigação, temos a missão, senhor presidente. É uma missão de vida, estarmos sintonizados com as causas populares. Senão não haveria razão nenhuma de estar aqui. Eu me coloco nessa posição. A minha missão é estar nessa energia das causas populares, e é isso que me traz à tribuna numa luta diária ou semanal, não importa, mas numa luta permanente. É aqui na tribuna que eu procuro expressar a voz, como eu dizia, das ruas, daqueles que não têm o direito, não têm uma tribuna e não têm uma TV, não têm um rádio, não têm um jornal para expressar a sua opinião. É aqui que nós procuramos desenvolver o bom debate, ou como dizia o meu amigo e sempre amigo Olívio Dutra, e fazer aquilo que eu chamo bom combate, das boas causas. Aqui que nós apagamos as arestas quando mudamos a lei. Aqui é que nós abrimos caminhos, abrimos picadas, desbravamos florestas para atender o entendimento coletivo. Senhor presidente, foi por aqui, sim, que nós aprovamos o Estatuto do Idoso e a lei festejada por todos. Foi por aqui que nós aprovamos o Estatuto da Igualdade Racial. Foi por aqui que nós aprovamos a nova lei de salário mínimo, que, sem sombra de dúvida, hoje li ainda eu matéria do GIESE, do DIAP, demonstrando que o piso das categorias está sendo atropelado pela política de salário mínimo. E que bom, e que bom. É sinal que o Congresso, na questão do salário mínimo, cumpriu a sua parte, aprovou uma política de salário mínimo que está atropelando o piso das categorias, ou mesmo os pisos regionais. Bom, aí se não quiserem ser atropelados, vão ter que pressionar, mobilizar, quer seja na categoria, quer seja no piso regional, para que não fiquem todos a receber a lei que nós aprovamos aqui, que é a inflação mais PIB, que deve rapidamente, segundo meus cálculos, fazer com que o salário mínimo se aproxime de algo em torno de $1,000. Quando eu digo rapidamente, é porque eu estou naturalmente apontando 5, 6 anos, mas é assim um processo de crescimento. Mas, senhor presidente, eu quero muito mais do que falar de salário mínimo, de outras lutas, outras causas que nos trazem a sociedade organizada, e eu trago para essa tribuna, é falar hoje dos aposentados e pensionistas que clamam por mais justiça, que clamam para que a Constituição seja cumprida naquilo que diz lá no artigo 202, 205, que eles têm que manter o valor real das aposentadorias. O que é que eles querem? Eles têm uma pauta mínima. E na pauta mínima que está na carta, que aqui eu apresentei, está o reajuste das aposentadorias e pensões, acompanhando na íntegra, ou próximo, pelo menos, a política do salário mínimo. Está o fim do fator previdenciário. Está a recomposição dos valores dos benefícios pelo número de mínimos que eles recebiam a partir do momento que passaram a receber o primeiro benefício. Como eu dizia antes, todas essas propostas, o Senado já cumpriu a sua parte. Eu estou tentando, usando aqui a TV Senado e essa tribuna, interagir com a Câmara dos Deputados, para que eles votem como o Senado votou. Eu me lembro que muitos diziam que o Senado é conservador. Bom, só que o Senado votou as propostas fundamentais dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas. A Câmara que ainda não votou. Mesmo na questão do orçamento, nós avançamos. Por isso que, se alguém me perguntasse, como me perguntam por e-mail, por telefone, por telegrama, ou contato nas ruas, nos aeroportos, o que fazer, senador? Só tem uma saída, é a pressão popular, é a mobilização, cidade por cidade, seja no campo, seja na área urbana, é o contato com os deputados, pedindo a eles que votem os projetos que o Senado já aprovou. Seja por carta, seja por contato pessoal, enfim, é preciso, sim, alguém disse, navegar é preciso, e eu diria, pressionar os deputados federais, é preciso, sim. Mas, senhor presidente Mocca, no dia 29 de janeiro, Cerca de 4 mil aposentados e idosos participaram da missa de ação de graça ao Dia Nacional dos Aposentados, celebrada na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, Estado de São Paulo. Evento organizado pelas centrais, confederações e também pelas federações, sindicato e pela COBAP. Lá estavam lideranças de todo o Brasil, de todos os estados. Estava lá o Fórum Sindical, que reúne 17 confederações. Naquela oportunidade, foi aprovada e entregue a Carta de Aparecida, documento oficial respaldado, inclusive, por todos os religiosos, a CNBB e outros setores evangélicos estavam lá e apoiaram a Carta de Aparecida que eu mostrei aqui da tribuna em defesa dos aposentados e idosos brasileiros. Senhor presidente, respeitosamente, eu gostaria de ler esse documento, que é a Carta dos Aposentados e Pensionistas de Aparecida 2012. Fraternidade e saúde pública. Que a saúde se difunda sobre a terra, é o título. Reunidos mais uma vez em Aparecida, São Paulo, para pedir as bênçãos da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, os aposentados e pensionistas idosos do país vêm referendar o lema da campanha da fraternidade de 2012, que é a saúde se difunda sobre a terra. Saúde física e mental, que se debilita com o passar dos anos e, por isso, exige cuidados especiais na nossa velhice. Saúde que se transforma com a mudança do perfil demográfico da população, cada vez mais idosa, necessitando nova abordagem, prioridades e procedimentos específicos para melhorar a qualidade de vida do nosso idoso.